kaj ne mo, raroše ne mora za ime. Cerro e ao alto rochedo, vi um passarinho que estava ninho com o seu pipi lá no arvoredo. Vi um passarinho que estava ninho com o seu pipi lá no arvoredo. Aquela menina do lencinho branco, e aquela menina do lencinho branco, e aquela...
Bom, amigos ouvintes, na sequência daquilo que temos vindo a fazer, desde finais do mês de outubro, diariamente temos tirado aqui 10, 12, 15 minutinhos para saber como é que se vão passando os nossos artistas, os nossos músicos, no fundo a nossa cultura algarvia, do Algarve. Então, estes senhores que estamos a ouvir, chama-se Os Brasa Doirada. É um grupo de alentejanos, residentes no Algarve, que são os amantes do Alentejo, das suas gentes e da sua música tradicional alentejana. Numa fase inicial, João Ameixa, o Nelson Lowe, o Nuno Egídio, Egino, o Daniel Cordeiro, o Daniel Garrido e o Pedro Dias fazem parte desta banda de música tradicional alentejana. Ora bem, já temos em linha um membro dos Banda Dourada, o Pedro Dias. Pedro, então, muito bom dia, bem-vindo aos microfones da Rádio Lagoa.
Bom dia, amigo Luís, como está? Uhum. Bem?
A primeira pergunta que eu queria fazer é que vocês são enfermeiros, enfim, têm uma vida muito difícil nesta altura. Como é que está vocês, na vossa, em termos de saúde, que em termos de trabalho já vamos falar?
Olha, amigo Luís, antes de mais, agradecer o vosso convite para saber como estão os Brasa Dourada, um grupo de música alentejana. Nós somos todos residentes no Algarve, três de nós são enfermeiros, eu, o Daniel e o Nelson. O Nunigino é engenheiro, a esposa é enfermeira, portanto acabamos por ser um grupo que está intimamente, se não totalmente ligado à área da saúde. Neste momento, penso que somos talvez a banda musical mais segura para ser contratada, na medida que 75% do grupo já está vacinado.
Exatamente.
3 dos 4 já estão vacinados, estamos prestes a receber a segunda dose da vacina e depois, passado cerca de uma a duas semanas, atingimos então 97% de proteção contra esta pandemia. Uma pandemia que tem vindo a provocar diversos danos, não só pessoais, mas também profissionais. Nós, felizmente, a nossa atividade principal não é a música, mas obviamente que sentimos imenso o decréscimo de concertos, as salas de espetáculos estão fechadas, os restaurantes têm lotação limitada, muitas vezes até há certos convites que recebemos para ir tocar, mas nós não nos sentimos seguros, então acabamos por recusar esses convites. Portanto, existe aqui um conjunto de dificuldades associadas a esta pandemia que veio, talvez, eu não queria utilizar mesmo esta palavra, mas veio mesmo destruir profissionalmente a cultura em Portugal, nomeadamente quem vive da música e essencialmente aqueles que nós não vemos, mas que nada existe sem eles, que são os técnicos de som, técnicos de luzes, esses que muitas vezes trabalham como freelancers, que trabalham como prestadores de serviços porque são realmente muito bons e então trabalham para muitas empresas, para muitos músicos, esses viram-se completamente de mãos atadas sem poder trabalhar obviamente tem consequências gravíssimas em termos familiares e financeiros para essas pessoas.
Oh Pedro, vocês começaram com este projeto há quanto tempo? Este projeto dos Brasa Dourada?
Os Brasa Dourada nasceram em 2015. Nós fazíamos diversos convívios em contextos alentejanos, digamos assim, porque nós somos naturais do Alentejo e viemos por motivos profissionais trabalhar para o Algarve. Já nos conhecíamos do Alentejo e dos tempos de escola, né? Tínhamos o curso na mesma escola, nós os três. O Nuno, eu por acaso ainda não conhecia, mas é de Aljustrel, tal e qual como o Daniel Cordeiro. E aquilo acabou por ser uma coisa que foi crescendo devagarinho. E em 2015 decidimos mesmo formar o grupo. Ensaiámos e trabalhámos no sentido de criar um alinhamento para espetáculos e entretenimento. O nosso estilo de espetáculo também foi cada vez melhorando e crescendo até aos dias de hoje. Já gravámos também o nosso primeiro CD, com o nome do álbum Reserva 2015, e temos feito o nosso percurso na música, que penso que um percurso nobre, um percurso bonito. Temos divulgado o canto alentejano, a música popular portuguesa. Nós, como disse há pouco, como não vivemos 100% da música, temos algumas limitações em termos de horário e de disponibilidade, por isso os concertos que fazemos não são nem mais nem menos, são aqueles que são possíveis serem feitos. Por vezes temos mais convites, mas nós, um está a trabalhar de tarde, outro está a trabalhar de noite, de maneira que nós não podemos chegar, como se costuma dizer, a todos os altares, mas fazemos aqueles concertos que são possíveis. E recordo-me que no outro ano, no mês de agosto, fizemos 14 concertos, em julho fizemos também 13, 14 concertos, portanto, nós tocávamos quase dia sim, dia não. Este ano que passou era talvez o nosso melhor ano, que estava previsto ser o nosso melhor ano, com o lançamento do CD. Tínhamos imensos concertos, salvo erro, com o aparecimento da pandemia, se bem me recordo, foram cerca de 30 concertos que nós tínhamos já planeados, programados, que tiveram que ser uns foram cancelados, outros foram adiados, que depois mais tarde acabaram por ser cancelados, porque fomos empurrando, ou as entidades foram empurrando esses concertos mais para a frente, até que chegaram à conclusão: olha, este ano não dá para fazer, vamos tentar depois para o ano. Portanto, acredito que há muitas entidades e promotores de eventos e câmaras municipais, juntas de freguesia, que nos tinham como a banda escolhida para as suas festas e romarias e eventos, que este ano poderão voltar a lembrar-se de nós, e se éramos a banda que eles tinham escolhido, poderá ser outra vez a deste ano que irão escolher. Isto, obviamente, se a pandemia assim o permitir, porque, como nós sabemos, o bem maior é sempre a vida, e nós temos de dar primazia à vida. Mas não nos podemos também esquecer que quem vive da música está a ter imensas dificuldades neste momento.
É muito, muito complicado. Oh Pedro, vocês são profissionais da saúde. Qual é a vossa análise neste momento? Qual é as previsões disto? Se é cá, mas... Estar esta questão dublada, esta questão do bicho desaparecer, não é? Então, cedo, não há perspectivas para isso, não é?
É verdade, em termos da pandemia, o que eu posso dizer é que isto também entra um pouco aqui, a minha opinião pessoal, enquanto eu, Pedro, e enfermeiro. Nós fomos dos últimos países a receber este vírus, esta pandemia. Nós assistíamos na primeira fila uma Europa a ficar cada vez mais estressada, cada vez mais destruída, cada vez mais necessitada de serviços de saúde, e nós ficámos cá no nosso cantinho a ver tudo o que se passava. Portanto, fomos os últimos, ou quase os últimos, a receber o vírus, e neste momento somos os primeiros. Somos os primeiros no quê? Somos o país da Europa com o maior número de casos por mil habitantes. Uhum. Portanto, está numa situação muito grave e a mim, enquanto profissional de saúde, preocupa-me imenso a despreocupação de muitas pessoas. Há pessoas que entendem que devem continuar os serviços abertos a todo custo. A gente compreende que a situação financeira pois, é complicada e que o Estado talvez não, ou o Governo talvez não ajude da melhor maneira, e são outras questões já políticas. Agora, eu, enquanto enfermeiro, posso dizer que a situação realmente é muito grave e que as pessoas devem de se resguardar o máximo possível. Por exemplo, não há necessidade de ir todos os dias às compras. Ora, se eu puder ir uma vez e fazer umas compras maiorzinhas, evito contactos, evito ir aos locais. E o mesmo acontece, por exemplo, as pessoas dizem, a restauração está fechada assim, sabe? Mas nós não podendo comer nos locais, nós podemos utilizar o takeaway, nós podemos ir aos locais ou encomendar para a nossa casa, nós podemos ajudar a economia à mesma e desfrutar de uma alimentação preparada por outros e assim irmos levando a nossa vida o mais perto da normalidade possível. Agora, a situação está realmente muito grave, estamos a atingir limites em muitos hospitais, e há aqui uma coisa que as pessoas têm que perceber: nós já somos um país com um serviço de saúde relativamente frágil. E nós já começámos um pouco aquém das expectativas, digamos assim. Portanto, nós frequentemente assistimos hospitais a ficar completamente lotados, completamente estagnados, mas as pessoas têm que perceber que nós já há muitos anos que estamos numa situação de déficit. Portanto, estamos numa situação de déficit de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais, há muitos anos. E depois vocês têm, e porquê? Olha, porque lá fora até aliciam muito mais estes profissionais e nós não conseguimos competir em termos de ordenados com uma Alemanha, com uma Suíça, com uma França, ou até mesmo com uma Espanha, que tem uma capacidade económica muito superior à de Portugal. E então as pessoas acabam o curso. Não têm muitos, não têm mulher, não têm filhos, não têm casa, o que é que fazem? Olha, vamos embora lá para fora, eu até falo bem inglês, vamos embora e vamos ganhar a nossa vida e fazer o melhor mealheiro, digamos assim, que eu conseguir para poder ter uma vida confortável. E nós podemos condenar por isso. Agora, o que eu quero dizer é que nós já começámos numa situação de déficit e as pessoas pedem para os profissionais de saúde fazer o quê? Arregaçar as mangas. E nós arregaçamos as mangas, as nossas pardinhas velhinhas, vamos arregaçando aquelas manguinhas. O problema é que o tecido cada vez é mais curto e nós vamos arregaçando e vai chegar a uma altura em que nós já não temos mais tecido para dar voltinha na manga. E as pessoas têm que fazer o trabalho delas, que é resguardar e se ficarem em casa.
Oh Pedro, agora falando nos Brasa Dourada, vocês gravaram recentemente este disco. Isto é disco de músicas tradicionais mesmo alentejanas, não tem originais nenhums?
Tem um original.
Sim.
Este CD, portanto, as músicas que fazem parte dele assentam no... pertencem ao cancioneiro alentejano, são músicas do povo. No entanto, tem uma música que é a tradição, da nossa autoria, letra de Daniel Cordeiro e música de Nelson Lau, e interpretada pelos Brasa Dourada. É a nossa, digamos que, um dos nossos originais. Temos, neste momento temos três, mas editado só temos um. E temos dois que estão já preparados, já estão ensaiados, que muito eventualmente irão fazer parte do nosso próximo disco, que já está também a ser pensado e deverá sair daqui a cerca de 2 anos, mais ou menos, dada a situação da pandemia, não há necessidade de andarmos a fazer agora o CD, porque depois não temos como lançá-lo. Mesmo este CD, nós queríamos fazer um espetáculo em Portimão do lançamento do nosso CD e
não foi possível, não?
Até já esteve anunciado no museu de Portimão e adiámos a data 3 vezes até que decidimos cancelar, porque
sem pessoas,
uma restrição enormíssima de lugares.
Exatamente.
Então tivemos que adiar para melhores alturas.
Oh Pedro, um de vocês reina muito com isto do Nelson Lau. A malta reina e ri um pouco daquela bocazinha que um de vocês dá do Nelson. Vejam lá a música tradicional do holandês com o chinês. Conta lá essa história, é verdade.
Olha, o Nelson tem uma aparência asiática. E não é só aparência, porque ele tem lá genética e tem antecedentes pessoais de lá, porque os pais...
Mas o Nelson é de Lisboa, não é? O Nelson é de Lisboa.
O Nelson é de Lisboa, exatamente. Exato. Os pais dele são naturais de Moçambique, mas o pai dele tem também descendência de Macau. Uhum. Portanto, o Nelson tem os olhos rasgadinhos e tem aquela aparência asiática. Mas já nasceu em Portugal, em Lisboa. Como eu costumo dizer na maternidade de Alfredo da Costa, portanto, o rapaz é muito português. E depois foi estudar para a Escola Superior, na altura a Escola Superior de Enfermagem de Beja, onde fez então o seu curso de enfermagem e conheceu o Daniel e conheceu-me a mim nesse âmbito académico. Já numa fase ainda de estudante, o Nelson pertenceu à Tuna Académica de Enfermagem de Beja e também pertenceu à Tuna da Escola Superior Agrária, porque nós fazíamos muito essa perninha, que era da enfermagem, também ia fazer parte da Tuna da Agrária.
Sim.
E, ora, como todas as tunas a nível nacional, o estilo musical assenta na região da escola, onde a universidade se insere.
Exatamente.
E tanto na da enfermagem como na da Agrária, tínhamos músicas do Alentejo, músicas do Cante. Esse foi o primeiro contacto que o Nelson teve com a música alentejana e, de facto, quem conhece e quem ouve começa a gostar disto.
Pedro, em termos de televisão, vocês não fizeram nada ainda, não tiveram ainda a possibilidade de ir lá promover o trabalho, não?
Já fomos.
Sim.
Aliás, já foi até mais as vezes que a gente teve que nós tivemos que recusar a ida do que às vezes que fomos, porque normalmente os programas televisivos eles informam um pouco mais em cima da hora e para nós é complicado depois gerir o nosso tempo livre.
Pois.
E aí habitualmente estamos a trabalhar.
Uhum.
Já tivemos a oportunidade de ir à televisão ou aqui em Portugal em Monchique, já fomos aqui em Portugal também em Albufeira.
Uhum.
Perdão. E não me recordo que fomos também mais a outro que são de programas que consomem mais nosso musical.
Uhum. Pedro, estamos a transmitir em direto aqui por todo o Algarve, Baixo Alentejo e também todo o mundo através da internet. Para quem nos está a ouvir, os empresários, as câmaras municipais, muitas freguesias, bom, as comissões de festas, qual é, que esteja interesse no vosso espetáculo, qual é a melhor forma de chegar até vós?
Olha,
em termos de contactos, não é?
Em termos de contactos, é através do Facebook, porque no nosso Facebook temos lá todos os contactos da nossa banca, seja por e-mail, bravadorada@gmail.com, ou seja, até pelo número de contacto do Nuno Higino, que é aquela pessoa que faz o contacto com todos os promotores de eventos,
uhum.
Que é o 926-835-555, e poderão, desta forma, ter os Brava Dourada nas suas festas, nos seus eventos, nas suas feiras. E esperemos que tudo melhor para que possamos ter um ano repleto de música, um ano repleto de teatro, um ano repleto de cinema, um ano repleto de cultura.
Pedro, mesmo para terminarmos, queres deixar então uma mensagem para quem nos ouve nesta altura difícil, sabendo que os músicos profissionais, os artistas profissionais, as pessoas no fundo da cultura que vivem disto, de qual me inclui também, portanto estão a passar muito mal, exatamente, não será também o meu caso, porque portanto tenho outra forma de fazer gravações nos estúdios, portanto ganhar algum, portanto, mas muitos colegas nossos estão pendurados já há meses, desde março, sem ganhar um euro sequer.
É verdade.
Queres deixar então a mensagem, a tua perspectiva?
A mensagem que eu quero deixar é aquela que é possível, não é? Porque por mais que nós digamos qualquer coisa, só quem está a passar realmente as dificuldades é que saberá o que está realmente a passar. Agora, o que eu gostaria de deixar era talvez uma mensagem de esperança, dizer que tudo irá melhorar. Parece um clichê, mas é verdade. O dia de ontem já passou, e o da amanhã chegará, e desejo que todos o mais rapidamente possível consigam voltar à normalidade. Mas para que isso aconteça é preciso que nós fiquemos em casa, que nos resguardemos e que não tenhamos o menor número de contactos possível, porque só assim conseguimos impedir a propagação deste vírus, que nos tem tirado não só a saúde, mas também muito trabalho.
Uhum.
E além disso, gostaria também de pedir que, dentro das possibilidades, que as pessoas se tentem reinventar, que as pessoas tentem modificar a sua forma de chegar ao público, que utilizem as redes sociais, que tenha técnico de áudio, que faça cabos, que venda cabos, que consiga criar uma loja online. Não sei, estou a falar no sentido de só tentar ajudar as pessoas. As pessoas têm que se reinventar e só assim é que conseguiremos arranjar novas formas de ganhar dinheiro e de fazer face às despesas. Essas continuam todas cá, né? Todas as pessoas continuam a ter casas para pagar, água, luz, gás, telefone, todas aquelas despesas comuns que toda a gente tem. E nesse sentido, o meu convite é esse. Tentem-se reinventar da melhor forma para que possam fazer face às despesas diárias.
Pedro, então foi um prazer falar contigo em representação da banda Brasa Dourada.
Obrigado.
Esperamos então que isto melhore um pouco e que venha então um trabalho para a rapaziada da música e a rapaziada dos espetáculos e também da logística, obviamente, que engloba toda aquela área de espetáculos. Obviamente que isto melhore um pouco, porque... E muitos sucessos também para vocês, para o vosso trabalho, quando o apresentaram. E mais tarde, logo quando vocês terem um pouco mais de disponibilidade e quis estar, portanto, aberto, já um pouco debelado a questão da pandemia, vocês possam passar por aqui, para os nossos estúdios, para conversarmos um pouco com mais tempo, todos.
Se me permite, amigo Luís, gostava só também fazer aqui um pequeno parênteses numa questão que eu considero muito importante, e já tenho esta oportunidade,
sim,
dada por si. Gostaria muito de deixá-la. Gostaria também muito de agradecer aos municípios por este país fora que têm apoiado os músicos. É certo que muitos dirão, mas não é suficiente. Não é, mas eles têm apoiado, e nós sabemos que têm apoiado. Tanto o município de Lagoa tem apoiado os músicos aí mais do vosso lado,
uhum.
Portimão tem apoiado mais os músicos também residentes mais neste lado aqui da cidade de Portimão, mas tem sido um apoio importantíssimo para aqueles que vivem da música. Uhum. Eles têm dado palco aos músicos da terra, porque nós podemos ter grandes vedetas, podemos ter grandes estrelas a virem de fora do estrangeiro cá cantar, mas os nossos também precisam do palco.
Uhum.
Eles têm dado palco aos locais, e isso é muito importante, e agradeço em nome de todos os elementos de Brasa Dourada a essa ajuda que os municípios têm dado aos músicos locais no Algarve.
Então, Pedro, muito obrigado, bom dia, bom trabalho e sucesso então.
Obrigado.
No vosso novo trabalho. Um abraço então, amigo, né?
Obrigado.
Nasceu no suor do campo.
Hoje tivemos a conversa com os Brasa Dourada, aqui uma banda de música tradicional do Alentejo, mas que são residentes e trabalham aqui no Conselho de Portimão, alguns, obviamente.
Da manhã ao entardecer.
Cá está o tema Tradição, que o Pedro diz que é original mesmo da Brasa Dourada.
Esta bela tradição, orgulho da região, património imaterial. Terra da minha paixão, rica em história e tradição, que esta herança nos deu. E hoje posso afirmar, ouvir os jovens cantar, que o canto nunca morreu. Não tem sexo nem idade, na velhice ou mocidade, todos a podem cantar. esta bela tradição, orgulho da região, património imaterial. Esta bela tradição, orgulho da região, património imaterial. Esta bela tradição, orgulho da região, património imaterial.